A comitiva catarinense, organizada pela Secretaria Executiva de Relações Institucionais da Assembleia, encerra a primeira semana de compromissos em Nova Delhi, na Índia. O grupo deixou Santa Catarina na última segunda-feira e, desde quarta, cumpre uma série de agendas em território indiano. Conosco, o chefe da delegação catarinense, deputado Jailson Lima, do PT. Deputado, é a segunda vez que a Assembleia Legislativa realiza uma viagem, através de uma comitiva, em visita à Índia. O objetivo, evidentemente, é a aproximação entre os dois países.
Nós observamos aqui nesse evento dos BRICS, que está sendo protagonizado pela presidente Dilma de forma marcante, uma comitiva que a presidente trouxe com relações internacionais, com uma série de empresários, estavam aqui cinco ministros, né? O ministro Pimentel, do Comércio, o ministro do Turismo, o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro Gilberto de Carvalho, o ministro da Educação Mercadante, seis na realidade, porque também está o ministro das Relações Internacionais, ou do Itamaraty. E o que nós vimos é que o Brasil está discutindo de frente com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, o novo momento que esses países têm na questão da economia internacional e na economia nacional, quando se protagoniza a discussão de um novo banco, o Banco dos BRICS, para se contrapor ao Fundo Monetário Internacional, que também é um banco. E a comitiva catarinense, hoje pela manhã, quando estivemos a nossa comitiva com a presidente Dilma, eu disse a ela que 10% da delegação, vieram 105 pessoas na delegação oficial junto com o avião dela. Nós íamos numa delegação paralela, também a convite oficialmente, e porque veio dois reitores, né? Estamos em três deputados, juntamente com a deputada Dirce, o deputado Mauro Nadal, o prefeito Paulo Esse, o prefeito de Palhoça e o empresário de Tuporanga, o Chiquinho, que é um empresário com visão também em questões estratégicas na área da construção civil, pensando em informática, uma série de outra coisa. Mostramos aí, eu disse para ela que nós estávamos com 10% dos brasileiros que estavam na delegação, era de Santa Catarina. Eu disse 10%. E isso é resultado da Assembleia, do trabalho da Secretaria Institucional, procurando novos debates. Ontem, por exemplo, nós nos sentamos numa conversa com o Dr. Sunit, que é o indiano-canadense, vamos assim dizer, que desenvolveu o tablet mais barato do mundo, né? Um verdadeiro desafio, e um tablet de 50 dólares para as escolas, para as crianças. E essa figura, se nós imaginarmos que o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, ele é o único que está saindo em toda a imprensa internacional, inclusive no Brasil. E em 2 horas de conversa, ele nos contou a história desta verdadeira revolução que ele está propondo do ponto de vista educacional. Eu costumo dizer que é muito comum os políticos, os prefeitos, a sociedade reclamar dos buracos, da estrada, do asfalto ou das obras de infraestrutura. Mas eu estou convencido de que a obra mais importante é a obra da infraestrutura humana. E isto passa essencialmente por educação. Repito, passa essencialmente por educação. As experiências que a gente tem aqui na Índia sobre a banda larga em escolas rurais, como vimos, é outra coisa fenomenal, porque é levar educação para quem não tem. E a gente vê que nas grandes cidades de Santa Catarina, que nós somos o sul do Brasil, e eu faria um paralelo entre Santa Catarina e país ou cidades europeias, considerando a renda per capita e a condição de vida da maioria, é muito diferente do que tem na Índia, mas, no entanto, em Santa Catarina a gente vê, às vezes, em centros de cidades, lugares que não pega internet de banda larga ou telefonia celular. Muitas vezes, próximo da Assembleia Legislativa, nós não temos sinal de telefonia decente. E ainda mostra que, a partir da sua pobreza e das necessidades, eles estão evoluindo muito na questão de inovação. Tanto que é o país que mais forma engenheiros no mundo, ao mesmo tempo que é o país que tem mais engenheiros e físicos e matemáticos estudando fora da China. Chega perto de 200 mil profissionais que estão fazendo doutorado, pós-doutorado. Então, essa primeira semana ela está sendo magnífica nesse sentido, das demais pessoas entenderem o que é a Índia, o que é o BRICS. Nem todos que estão na comitiva conosco entendiam. Não é a minha primeira viagem à Índia. E O que nos espera na semana seguinte, eu acho que não apenas a visita ao Centro de Ciência, Inovação e Tecnologia em Bangalore, que é o mais antigo da Índia e um dos mais inovadores, são 2.000 alunos, são 5 alunos para cada professor com doutorado, no máximo. E é um centro de pesquisa, né? Então, temos essa visita, onde estaremos discutindo as inovações na área de energia, pelas demandas que tem a Índia e pelas demandas que nós também temos no Brasil. E também, uma coisa revolucionária que eu considero do ponto de vista educacional é a Universidade Pés Descalço, que é em Tailônia, na província do Rajastão, próximo de Jaipur. Essa Universidade Pés Descalço começou em 72 por um ativista social. O cidadão começou, isso era um empresário, filho de empresários muito rico. Um cidadão que estudou nas melhores universidades do mundo e quando voltou para a Índia, viu que não podia abandonar o seu povo e foi para o interior da Índia, nos lugares mais pobres. E desenvolveu a experiência das Universidades Pés Descalço, principalmente dando condição de educação para as mulheres, que eles chamam de avós solares, porque são elas que desenvolveram o fogão solar aqui na China, na Índia. E ele está querendo, esse ano, visitar o Brasil e trazer 8 mulheres brasileiras para vir estudar nessa universidade aqui na Índia.
Proposta de intercâmbio também.
E ele nos pediu isso e quer fazer esse intercâmbio com o Brasil para que a gente possa ajudar e essa experiência da Universidade Pés Descalço possa ser levado para o Brasil. Não, Santa Catarina, nós talvez não tivéssemos tanto essa necessidade, mas pelos recantos do interior do país, o norte, nordeste, tantos outros lugares, acho que essa é uma experiência para ser desenvolvida, porque é permitir conhecimento, é permitir renda e, principalmente, permitir que aqueles que não têm vez e voz possam, inclusive, inovar, mostrando o que sabem e o que podem. Então, eu estou muito satisfeito com esse evento, principalmente ao ver o nosso governo brasileiro, a nossa presidente Dilma, com tanta determinação, participando desse evento e discutindo o futuro do mundo onde nós todos vivemos.
O que o senhor pretende de resultados efetivos com essa viagem?
Nós estamos saindo daqui já com uma data marcada para do Dr. Sunit, que é esse cidadão, esse educador, que eu assim vou dizer, que desenvolveu os tablets de $50, para ele é o Brasil e ele vai a Santa Catarina. Está marcado isso entre a primeira e a segunda semana de julho, já. Só falta nós fecharmos a data. E aí vamos estar fazendo um debate com as universidades. Então, isso é um fruto desse nosso contato. E também a ida do Dr. Roy, que é esse ativista social, foi considerado pela revista Time do ano passado uma das 100 figuras mais importantes do mundo o ano passado, com o projeto que ele desenvolveu das Universidades de Pé Descalço. E também está programado, então, a ida dele ao Brasil. Isso também é resultado dessa nossa visita. E eu acho que com isso a gente aproxima muito a Índia, que é um país que até então estava sendo muito pouco visto pelo Brasil, e que nós temos que aproximar mais essas relações.
Ok, deputado, obrigado pela entrevista. Eu conversei com o deputado Jailson Lima, do PT, ele que chefia a delegação catarinense em visita à Índia. De Nova Delhi, na Índia, Jocinei Cardoso, para a rádio AL Online.